Seguindo com o CBN Campinas, nesta semana, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária formalizou no Diário Oficial da União a decisão de autorizar farmácias para aplicarem testes rápidos de detecção de anticorpos de Covid-19. E a publicação já está em vigor. A resolução confirma a ressalva feita pela diretoria da agência ao conceder a permissão de que esse tipo de teste não serve para confirmar o diagnóstico da doença, só que ajuda a mapear o quadro de saúde, pois faz a pesquisa de anticorpos do novo coronavírus no paciente. Bom, sobre esse assunto, nós estamos em contato com o presidente do Conselho Regional de Farmácias, Marcos Machado. Muito bom dia, Marcos.
Muito bom dia, Flávio. Tudo bem com você e os ouvintes também. Bom dia para todos.
Marcos, como a entidade recebeu, né, essa decisão da Anvisa, agora liberando esse teste rápido nas farmácias?
Flávio, a liberação dos testes rápidos, para nós, Conselho Regional de Farmácia, que tem mais de 65 mil profissionais de farmácia inscritos, temos aproximadamente 17, 18 mil farmácias, para nós é uma decisão importante do ponto de vista epidemiológico, porque a capilaridade que a farmácia tem em todo o estado é muito grande. Muitas vezes, algumas comunidades, até bairros, eles não têm uma unidade básica de saúde, mas têm farmácias na sua região. Então, do ponto de vista de capilaridade e da importância nesse momento também para o país, porque é muito importante para que o país volte à normalidade, e isso é necessário também, precisa saber se as pessoas já adquiriram imunidade ou não, quais as regiões que estão mais propícias a terem risco de contaminação maior. Então, os testes rápidos, eles têm importância. Agora, achei também importante a medida da Anvisa de limitar a realização e a interpretação dos testes ao profissional farmacêutico que tem mais conhecimento, aliás, tem conhecimento para isso, pode ajudar. Vai depender somente, claro, da qualidade dos testes que vão chegar ao Brasil, e nós precisamos só avaliar isso, por isso é importante para os farmacêuticos, na hora de realizar o exame, saber as limitações do teste. Mas do ponto de vista social e epidemiológico, eu achei uma decisão muito bem tomada, porque os testes de PCR, que são o teste padrão para esse exame, não estão disponíveis a todos, apenas aos hospitais e profissionais de saúde e também aos hospitalizados. Então ele capilariza e dá a oportunidade das pessoas realizarem.
E Marcos, já tem uma orientação para quem deve procurar ou quem pode procurar esse tipo de teste?
Isso é importante você perguntar. Evidentemente, todas as pessoas podem realizar, certo? Não há uma restrição. Porém, eu fiz essas considerações e acho importante dizer assim. Os testes, eles são, principalmente o teste rápido, ele tem limitações. Ele só começa a pegar, o que nós estamos pesquisando nesse teste, é se as pessoas desenvolveram anticorpos contra o SARS-CoV que causa a Covid-19. Para poder desenvolver os anticorpos, é necessário pelo menos uma semana, 7 dias, depois do contato, depois dos sintomas, do aparecimento dos sintomas da doença, e pode cursar aí no primeiro momento como uma síndrome gripal. Então, não adianta ir a qualquer momento para a farmácia realizar o teste, porque a probabilidade de não aparecer anticorpos, nem para IgG, nem para IgM, ou seja, mostrando que a pessoa não teve nenhuma produção de anticorpos, um resultado negativo é muito grande. Então, é preciso que ela vá, se ela tiver tido algum sintoma específico, após o sétimo dia, porque ir à farmácia só para fazer, ela pode fazer isso, dizer, não, eu tive o sintoma faz um mês atrás, eu queria ter certeza se eu tive a doença ou não, tudo bem. Mas eu entendo que nesse momento deveriam ir as pessoas que realmente apresentaram sintomas depois de 7 dias para poder fazer a realização. E também, aí uma outra dica importante, para as pessoas que têm familiares como idosos em casa, como pai, avós, ou parentes, até vizinhos idosos, né, do lado, Para essas pessoas é indicado, porque é importante que ela saiba se já tem anticorpos ou não, para não correr o risco de levar o vírus ou transmitir esse vírus para as pessoas mais idosas. Então, para essas pessoas, cuidadores também, cuidadores de pessoas idosas é muito importante, para essas pessoas eu considero ser importante ir até a farmácia. Para as pessoas do grupo de risco e com doenças como comorbidades como diabetes, hipertensão e outras, eu entendo que essas pessoas não deveriam ir até a farmácia, mas ligar para a farmácia, conversar com o farmacêutico e verificar a possibilidade de ser realizado em domicílio. E expor essas pessoas, né, colocar essas pessoas junto com outras que possam ter sintomas, eu acredito que seja um risco. E por que estou dizendo isso? Porque boa parte dos pacientes, das pessoas que procuram a farmácia, são maiores, têm mais do que 50 anos de idade, até pela necessidade da compra dos medicamentos. Mas como a realização do exame, ela está, nesse momento, sendo focado em pessoas que têm algum sintoma ou desenvolveram sintomas após, vão realizar após os 7 dias, aí 10 dias do sintoma, essas pessoas mais idosas estariam expostas. Então, tomar um certo cuidado. Se tiver que ir à farmácia, vá com máscara, vá de forma a correr menos risco possível. Mas se houver a possibilidade da farmácia ir até a casa dessas pessoas mais idosas, seria o ideal para a realização do teste, para não colocá-las em risco.
E Marcos, uma orientação também importante, por exemplo, uma família que um membro teve os sintomas e realmente teve aí o exame confirmando que contraiu o coronavírus e ficou isolado num cômodo pelos 14 dias. Quando que um outro membro pode procurar, então, esse teste rápido para saber se teve contato ou não? Porque pode-se tomar todos os cuidados possíveis, né? A pessoa fica isolada, não entra em contato com ninguém, recebe a refeição de manhã, à tarde, também à noite, limpa-se tudo. Mas fica sempre aquela dúvida. Quando aquela pessoa que, por exemplo, o marido teve a doença, a mulher não teve sintoma nenhum. Quando que ela deve procurar para ter uma ideia se teve ou não contato com o coronavírus?
Claro, olha que legal essa pergunta. Ontem mesmo, eu tenho tido muito contato, né, com os pacientes também, por conta profissional, e ontem fiquei sabendo que é importante ver a idade. Um prestador de serviço nosso, um amigo de 28 anos, ele deu uma sumida, nós não estávamos conseguindo contato com ele e ontem conseguimos falar. Ele casou recentemente, foi para a lua de mel e ao voltar começou a sentir-se mal, foi até o hospital e foi diagnosticado com Covid e desenvolveu pneumonia bilateral, inclusive, com comprometimento de 50% dos pulmões e numa idade que a gente, pelos estudos, tudo que nós temos visto, nós imaginávamos que não aconteceria. Ele se isolou, mas a esposa continuou, né, as atividades em casa, tudo, e a esposa não desenvolveu, por enquanto, sintomas. Todavia, muitas pessoas que se isolaram, elas não tiveram diagnóstico laboratorial confirmado. Elas tiveram diagnóstico clínico. E o diagnóstico clínico ele é importante. Mas o que nós temos visto é que, depois de alguns dias, nem todos os pacientes positivaram com os exames. Então, eu, nesse caso específico que você comentou, se nós temos uma pessoa em casa, que foi isolada com um diagnóstico clínico, né, de Covid, mas não havia confirmação do resultado, eu entendo que, primeiro, quem deve fazer a testagem é essa pessoa. Faz a testagem, verifica se ela desenvolveu anticorpos. Se desenvolveu anticorpos, evidentemente, significa que ela teve o contato de fato, era aqueles sintomas que ela teve, eram de fato de Covid-19, então fechou o diagnóstico por exame, né? E aí depois testa a família. Agora, o ideal é que essa pessoa faça primeiro para ter certeza, porque nesse momento também muitas outras doenças podem estar aparecendo e se confundindo. Então, claro, é necessário isolar as pessoas, sim, porque não podem correr risco de colocar as outras em risco também quando apresentam síndrome gripal ou início de pneumonia. Mas nem todas essas pessoas, confirmadamente, estão com Covid. Então, eu aconselho, faça primeiro na pessoa que ficou isolada por algum vírus, para ter certeza que ela realmente teve, e depois, se confirmado, aí faz os outros membros da família. Até para que não haja um gasto desnecessário, porque o exame também tem um custo, né, Flávio? E não é interessante que todo mundo sai da... Claro, uma família de 2, 3 pessoas é um custo, de 5, 6 pessoas é outro. Então, o ideal é que faça primeiro na pessoa que ficou em isolamento, depois, se necessário, nas outras pessoas, até como uma medida... isso é uma medida epidemiológica também, mas até uma questão de economia mesmo, de custo, num momento tão difícil que a gente está passando, e todas as famílias também estão sentindo aí essa dificuldade financeira também, né, Flávio? Então, primeiro na pessoa isolada e depois, se necessário, nas outras.
E, presidente Marcos Machado, a grande crítica a esse teste rápido é a eficácia dele, a quantidade de falso negativo ou falso positivo. Como é que a gente pode garantir uma eficácia para quem vai procurar, então, uma farmácia para fazer esse teste rápido?
Quando os testes rápidos começaram a chegar no Brasil, na questão de 15, 20 dias, 30 dias, houve uma quantidade de testes que não apresentava uma boa sensibilidade para a realização do exame, alguns deles chegando a ter apenas 30% de sensibilidade. Isso corresponde a dizer que de cada 10 pessoas, apenas 3 estavam realmente com o diagnóstico correto. Agora, estão chegando novas cargas. Hoje, inclusive, tive a informação de que já chegou mais de 200 mil testes. Então, estão começando a chegar novas cargas de kits que, aparentemente, têm uma qualidade melhor no que diz respeito à sua sensibilidade e também especificidade. Isso significa que, com melhor sensibilidade, nós poderemos pegar realmente um número maior de pessoas que apresentem um teste positivo. E uma especificidade melhor, que ele não tenha resultados falso positivo. Quanto mais específico o teste é, menos resultado falso positivo ele tem. Mas a nossa preocupação não são os falsos positivos. De fato, a maior preocupação que se tem no sistema de saúde são os falsos negativos, que é justamente a falta de sensibilidade. Como a Anvisa ela não está conseguindo fazer todos os testes, todos os kits que chegam no Brasil estão sendo testados por laboratórios de referência, está sendo avaliado por documentação e controle de qualidade. Então, o que se tem até o momento é que esses kits que estão chegando apresentam boa sensibilidade, alguns falando em 80%, outros em mais de 90% de sensibilidade, e isso daria uma tranquilidade no diagnóstico. Como é que pode se saber isso? Quando o paciente for à farmácia, ele tem o direito de conversar com o farmacêutico. Esse exame, aliás, só pode ser realizado pelo farmacêutico, porque o farmacêutico é um profissional de saúde, sabe realizar e interpretar esse exame. Mas o paciente ele pode conversar com o farmacêutico e pedir, inclusive, para verificar. Eu acho importante. Se o kit para realização do exame, se ele tem registro na Anvisa, isso é muito importante. Todos os testes que estão no Brasil têm que ter registro na Anvisa. Então, se tem registro na Anvisa, ele pode pedir para o farmacêutico explicar para ele qual é a sensibilidade do teste e outra coisa, quais são as limitações do teste. Dependendo da sensibilidade que o teste apresente, ele vai demorar mais ou menos para detectar os anticorpos que a pessoa tem contra o vírus. Ou seja, um kit que tenha pouca sensibilidade, talvez nós tenhamos que esperar 10, 12 dias para fazer o teste. Um kit de melhor sensibilidade, acima de 90%, menos dia para realizar o teste. Então, quando o paciente for até a farmácia para realizar, converse com o farmacêutico, peça para ver se tem registro, qual a sensibilidade, quais são as limitações, o que ele pode esperar daquele resultado. O farmacêutico explicando isso, o paciente terá segurança para realizar esse exame. E outra coisa, a farmácia, o farmacêutico vai ter que assinar esse resultado, né, dando ao paciente para que ele possa levar. Então, conversar com os farmacêuticos, porque cada farmácia pode ter um kit diferente.
Marcos Machado, que é presidente do Conselho Regional de Farmácias, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender a CBN.
Imagina. Eu que agradeço, Flávio, e fico sempre à disposição quando precisar. Eu gostaria de dizer também que nós estamos lançando, no dia 5 de maio, a a campanha do uso racional de medicamentos, que também é outro assunto que nos preocupa muito, Flávio, porque com essa pandemia houve também um crescimento da procura de alguns medicamentos, que embora no dia a dia não nos cause preocupação, como paracetamol, dipirona, vitamina C, mas houve um aumento expressivo também na procura disso, e o Conselho se preocupa com essa situação. No dia 5 de maio nós estaremos lançando essa campanha, orientando a população, inclusive, sobre a utilização correta para que também não corram o risco de ingerir medicamentos sem necessidade. Então, muito obrigado pelo espaço que você nos dá e fico sempre à disposição. Um bom dia a todos os ouvintes.
Um bom dia, muito obrigado aqui por atender a CBN Campinas.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.